Boa tarde ou boa noite, bem-vindos à edição do programa Conversas, e dito desta forma, porque o programa é emitido às quartas às 19h, estamos a gravar na manhã desta quarta-feira com Luís Souto, já eleito Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro. Podemos quase considerá-lo como, diria, um novo ator na cena política, é mais conhecido como investigador, académico, professor na Universidade de Aveiro. Luís Souto, boa tarde. Obrigado por estar neste programa num tempo em que toda a gente maldiz a política, foge da política. O que é que leva um universitário a envolver-se diretamente nas questões da sua cidade, do seu município?
Muito boa tarde à Rádio Terra Nova. Eu queria aproveitar para já para agradecer o convite. Uma das grandes questões que me preocupou e que me levou a aceitar este desafio de ser candidato à Assembleia Municipal de Aveiro foi precisamente o entender que há um divórcio muito grande entre os cidadãos e a política. E queria começar exatamente por aí. Portanto, a Rádio Terra Nova é um farol na nossa região que se mantém aceso no sentido de permitir a participação dos cidadãos, das suas instituições, debater as questões que interessam à nossa região. E queria saudar precisamente a Rádio Terra Nova por se manter, digamos, e estamos aqui
resistente.
Exatamente, na zona da Gafanha da Nazaré, portanto o termo farol é mesmo bem apropriado e acho que merecem todo essa indicação e esse respeito. Portanto, as motivações foram um bocado aquela reflexão que se calhar todos nós vamos fazendo sobre a vida comum, aquela expressão eles isto, eles aquilo, eles os políticos, não há eles. A política é uma construção que é feita e que interfere sobre a vida de todos nós e nós devemos interiorizar isso. Portanto, não há nenhuma razão para os cientistas, os professores, os trabalhadores, eu considero-me um trabalhador, basicamente, não participarem na vida política. Não há nenhuma casta eleita para tomar os nossos destinos nas suas mãos.
Até porque se há locais onde a política normalmente está muito viva é nas universidades, não é? Em Portugal há muito esta ligação, os professores gostam de refletir, muitas vezes participam de forma mais ou menos direta. No seu caso, como é que era até aqui? Era mais a participação cívica, as associações?
Sim, eu estive, portanto, ligado ao movimento associativo, fui presidente da direção da ADERA, portanto, a Associação de Defesa do Património da Região de Aveiro, da qual ainda sou presidente da mesa da Assembleia Geral, portanto, sempre me interessaram as questões da minha terra e fui acompanhando. Sobre a questão da participação dos universitários, eu diria que era preciso também reforçar. Nós tivemos, historicamente, na Universidade de Aveiro, em concreto, de facto, alguns professores que se empenharam, e alguns continuam a empenhar-se, nas questões regionais. Temos toda uma dinâmica, obviamente, dos vários departamentos e que fazem uma interação com o tecido social da região, mas eu diria que também há uma frente que era preciso trabalhar muito mais. A formação, e aproveitando a sua deixa sobre os universitários, o investimento que o Estado faz na educação universitária, o investimento que as famílias fazem para ter os seus filhos a estudar na universidade, tudo isso leva-me a pensar que também os universitários devem devolver à sociedade a sua formação. E esse era um desafio que eu também queria deixar para Aveiro e para a sua população universitária. Hoje Aveiro é também uma cidade universitária, no sentido de se envolverem mais na vida política, que no fundo é a vida comum. Portanto, estou a falar não só dos meus colegas professores da Universidade de Aveiro, se interessarem mais, de facto, sobre as questões que são pertinentes na nossa sociedade, mas também da parte dos estudantes. A vida dos estudantes e recém-formados não pode ser só, de facto, e nós assistimos, de facto, a todo um colorido de manifestações que são próprias da juventude, mas nós precisamos da massa crítica. E se há uma grande vantagem no nosso município, é a vantagem de termos aqui a Universidade de Aveiro. E isso deve constituir, e cada vez mais, na minha opinião, de uma forma muito mais acentuada, uma certa consciência crítica, tal massa crítica que nós temos aqui ao nosso dispor e que temos que saber explorar. Mas parte também da própria necessidade de iniciativa de estudantes e professores.
Se calhar mais vezes, eu falava disto das universidades num sentido mais geral, porque muitas vezes é das faculdades de direito que surgem mais ativos, digamos assim, essa agenda política. Nas ciências não parece haver tanto essa vocação.
Mas
não é?
Se calhar nós no país temos historicamente, desculpem meus colegas do direito, e até tenho vários na família, mas se calhar nós padecemos é desse excesso de intervenção de pessoas com formação na área do direito, e se calhar temos falta de participação cívica de pessoas da área das ciências exatas, das engenharias e de outras áreas, que felizmente nas últimas décadas alterou-se um bocadinho esse paradigma, mas isso era de facto um enquadramento clássico que não beneficiou o país, esse excesso de participação quase exclusiva das pessoas oriundas da área do direito e de outras áreas mais que as pessoas associam mais frequentemente à vida política.
E como é que um homem da ciência pensa, no fundo, casar estas realidades? Ouviu antes das eleições, durante a campanha, a dizer que é necessário, de facto, aqui uma reflexão. Foi desafiado a fazê-la também e até a assumir logo compromissos à partida sobre esses modelos de participação. Como é que pensa que é possível aqui criar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é essa dimensão mais científica, entre aspas, mais objetiva, e os palcos de debate da vida da cidade?
Bom, como eu disse na minha intervenção de posse, há uma coisa que as pessoas podem desde já convencer, é que eu vou ser um presidente da Assembleia Municipal presente. E vou estar presente não apenas no sentido estrito das reuniões e do âmbito da Assembleia Municipal enquanto tal, mas na sociedade e representando essa mesma Assembleia Municipal. Estar presente significa estar com a sociedade nas suas iniciativas, nas suas preocupações, nas suas aspirações e nos seus debates. É um bocadinho por aí que também passa. Na minha visão, portanto, a Assembleia Municipal não pode estar fechada sobre si mesmo. E isto faz-se de duas formas. Por um lado, trazendo determinados públicos que até estão bastante afastados da vida política, por exemplo, os jovens, que me preocupa bastante o seu grau de alheamento, e outros grupos mais organizados na sociedade, trazê-los à Assembleia Municipal. Em determinadas questões, por exemplo, de debates mais temáticos, estratégicos, e outras situações. Por outro lado, a Assembleia sair fora de portas. Porquê é que não havemos de fazer reuniões da Assembleia Municipal descentralizadas? Nós temos 10 freguesias, haverá certamente aqui algumas, digamos, limitações do ponto de vista logístico, mas que serão ultrapassadas, e parece muito importante levar a Assembleia Municipal para fora de portas, ao contacto com as freguesias. Nós somos um concelho que deve ser coerente e solidário nas suas 10 freguesias, portanto, levar a Assembleia Municipal, descentralizá-la, para estar mais próximo das pessoas e das populações.
Esse será um tempo novo, pergunto-lhe assim desta forma, em relação ao passado recente que conhecemos, o que é que vai significar, se é uma linha de continuidade, se é uma linha de ruptura, qual é o grau de conhecimento que tem daquilo que foi, por exemplo, a Assembleia nos últimos anos?
É evidente que eu
era
tenho...
Era conhecedor de certeza que havia ali um clima de algumas tensões por causa das questões regimentais. Foi acompanhando isso de perto?
Com aquele distanciamento necessário, porque eu não era membro da Assembleia Municipal, alguns até, pronto, enfim, no calor da campanha eleitoral, criticaram um pouco o facto de vir uma pessoa de fora sem experiência. Isto da experiência é tudo muito relativo. Se as pessoas têm experiência, por algum lado começaram, não é? E não podemos usar esse argumento, que muitas vezes é utilizado, para afastar o cidadão comum da sua participação cívica. Portanto, nesse sentido, eu fui acompanhando, através da imprensa, mais uma vez, o vosso papel é importantíssimo. Nós, as pessoas estão na sua vida, não é? As pessoas não vão, temos que ter esta noção, a comunicação social tem aqui um papel da maior relevância. Portanto, a rádio local, os nossos jornais locais, sobretudo, são, de facto, um instrumento da maior importância democrática, porque as pessoas acompanham. Esse é que é um facto, acompanho a realidade através da imprensa. Portanto, nesse sentido, eu acompanhei, estou ciente de um certo clima de crispação que, digamos, a certa altura, ou de uma certa forma, se criou na Assembleia Municipal de Aveiro, e, conforme disse no meu discurso de posse, eu pretendo contribuir para, de certa forma, modificar um bocadinho esse clima de crispação, tornar o ambiente mais colaborativo, sendo certo que nós estamos num espaço de debate em que há visões muito diferentes, até da sociedade. Nós temos nesta nova configuração, inclusivamente, a entrada de um novo partido, o PAN, que não tinha assento anteriormente. Portanto, são novas realidades, são diferentes perspectivas. E, obviamente, que as posições têm que ser claramente assumidas e debatidas. Mas isso não invalida que possamos ter um clima que contribua para a dignificação da Assembleia Municipal. Esse é o grande objetivo, portanto, que todos possamos contribuir, a mesa da Assembleia, que eu irei presidir, ou presido, e também os senhores deputados, no sentido de contribuirmos para a dignificação da mesma Assembleia.
Há margem, ou melhor, pegando aqui até no desafio lançado antes das eleições, hoje já há condições para responder um pouco mais afirmativamente, perceber se há condições para, por exemplo, apostar na reflexão sobre alterações regimentais, ou ainda não tem uma ideia formada, fechada sobre isto?
A ideia eu sempre tive. Agora, isto é um processo dinâmico. Está claro que neste momento nós vamos fazer uma revisão do regimento que está em vigor, mas isso é algo que é absolutamente normal. Se nós tivermos 4 anos com um determinado enquadramento de um regimento, não há razão nenhuma para dizermos está tudo bem nesse regimento e temos que o cristalizar e manter indefinidamente.
Ou
não.
Está tudo mal, não é?
Ou que estaria tudo mal. Portanto, aquilo, o ponto de partida, obviamente, é o regimento em vigor, e devo dizer que este regimento, apesar das críticas, e que eu estive atento às críticas das pessoas que tiveram experiência de trabalho com esse mesmo regimento, mas também é preciso ver, também houve muitos aspectos positivos. Podemos recordar, e eu estou atento e gosto de arquivar coisas antigas, sempre gostei, e dos meus arquivos até encontrei um artigo muito interessante de uma senhora deputada até do Partido Socialista, exatamente a escrever o seu desabafo contra a forma caótica, improdutiva, sonolenta, era mesmo a terminação, dava sono aquelas velhas assembleias municipais. Portanto, nós não vamos voltar a essa situação. Os tempos são outros. Eu penso, às vezes que até fui mal interpretado nesse sentido, mas eu penso que, de facto, o povo não está à espera que as pessoas vão prolongar discussões estéreis. Estão à espera que as pessoas debatam os assuntos de forma empenhada, mas também eficaz. Porque as pessoas trabalham, as pessoas querem ver também os seus deputados a trabalhar. Não querem ver os seus deputados a usarem a Assembleia Municipal como um palco de vaidades. Isto é mesmo assim. Portanto, é nesse sentido, eu penso que houve um caminho no sentido de tornar, de facto, as regras de trabalho mais produtivas e, portanto, esse é o ponto de partida. Agora, ao fim de 4 anos, penso que toda a gente aceita que haja aqui um momento de reflexão, e é esse que já estamos a fazer, e vamos fazer, no sentido de haver, enfim, alguma correção de certas normas que se mostraram disfuncionais.
E como é que pensa fazê-lo? Em diálogo com as bancadas, com os líderes parlamentares, vai apresentar a sua própria ideia? Qual é a metodologia, no fundo, que pensa seguir?
Bom, segundo o próprio regimento e a lei, portanto, a mesa da Assembleia é capaz para apresentar uma proposta de regimento e certamente haverá essa proposta de regimento. Claro que nessa proposta estarão vertidas também todas estas reflexões e o debate público, porque obviamente que nós não estamos imunes à discussão que foi sendo feita, não só durante o mandato anterior, como durante a campanha eleitoral. Agora, há uma coisa que também não podemos esquecer. Há uma maioria que teve o voto claríssimo dos aveirenses e não foi a oposição que ganhou. Portanto, as teses da oposição não foram, digamos, reconhecidas de uma forma objetiva.
Ou seja, não vai governar ou não vai gerir a Assembleia com os princípios dos partidos da oposição.
Com certeza, os partidos, vamos lá ver uma coisa, nós não somos...
Mas só para tentarmos objetivar um pouco também esta questão e para sairmos da questão do regimento, Luís, por exemplo, os dois temas que foram mais falados, diria em linhas muito gerais, foi a questão do público ter passado para o final das sessões e a questão da distribuição de tempos. Vê aqui margem para mudar isto? Choca-lhe que o público fale no final? Acha que não é um assunto, de facto, relevante? O que é que diria sobre estas questões que foram as mais faladas na altura?
Eu penso que há certas questões que foram utilizadas de uma forma como arma política. E compreendemos, porque é um jogo partidário, e se for falar com as pessoas e com os eleitores... Eu, na altura, disse que, calhar, isso não preocupa os eleitores. O que preocupa é a resolução dos problemas que é necessário resolver na sociedade. Mas, pronto, obviamente, tem que se fazer essa discussão. Mas há certos detalhes que foram exacerbados e como forma de luta política. Obviamente, como disse, há certos aspectos que provaram ser disfuncionais. Por exemplo, a questão dos tempos mínimos. Poderemos alterar de alguma forma, pois penso que não há interesse nenhum em que as pessoas estejam a falar numa Assembleia Municipal, como, por exemplo, aquelas informações de garantias dos contratos que aparecem e que são ditas na rádio e a correr que ninguém sequer ouve. Portanto, isso aí não é digno. Não é digno da participação.
Falava-se da questão do plano de atividades e orçamento, por serem temas mais densos.
Portanto, vamos ver quais são os pontos. De uma forma serena, vamos continuar a ver e brevemente teremos certamente uma proposta que irá introduzir, portanto, alterações naqueles aspectos mais disfuncionais do regimento em vigor, mas sendo que este é um regimento que, me parece, introduziu, de facto, também uma nota de eficácia e que, regra geral, funcionou bem.
A questão do público em concreto choca ou não? A colocação no final.
A questão do público é assim, nós também temos que relativizar. Há vantagens e há desvantagens na sua intervenção no início ou no fim. Portanto, nós vamos trabalhar sobre isso agora nos próximos dias e iremos apresentar uma proposta de regimento à Assembleia.
Há uma marca, e eu recordo sempre uma frase que foi dita, creio que foi por um deputado do Bloco de Esquerda na altura, ou do PCP, que dizia a Nogueira Leite que a Assembleia Municipal não era uma Assembleia de Acionistas. É quase uma referência, digamos assim, à marca mais empresarial da figura. Qual é que quer que seja a sua marca?
A minha marca, eu vou dizer qual é a minha marca. A marca que eu quero deixar na minha passagem pela Assembleia Municipal é de ter sido fiel a um juramento que nós prestamos. Todos nós, deputados municipais, assinámos um compromisso de honra. E esse compromisso de honra é sermos fiéis ao mandato para o qual fomos eleitos. Portanto, há um compromisso com os eleitores, sermos dignos desse compromisso que estabelecemos. Eu andei na campanha eleitoral, dentro das minhas possibilidades, visitei todas as freguesias, ouvi as pessoas e sei aquilo que elas me disseram. E assim como eu andei, andaram os meus colegas e dos vários partidos. Todos nós temos que ser fiéis ao nosso compromisso e sermos dignos do compromisso que estabelecemos.
Assinou-se sempre uma bandeira que foi a bandeira da Aveiro, terra da liberdade, dos congressos da oposição democrática. É possível fazer mais por essa bandeira ou Aveiro está num ponto que honra essas tradições?
Não está no ponto que honra essas tradições, mas não está porque isso é um sintoma da nossa sociedade. Não é a Aveiro que não está, é a sociedade que está pouco participativa. E, portanto, as liberdades, nós temos um enquadramento formal das liberdades, que nos garante a Constituição da República. Agora, o que me preocupa, eu falei muito na questão de uma certa pedagogia democrática, a mim custa-me, e lá está, é a tal distanciamento de uma pessoa que vem, entre aspas, de fora, porque eu sempre estive dentro, de uma certa forma, mas a mim custa-me, de facto, ser candidato à Assembleia Municipal, correr o Conselho de Aveiro e constatar que a esmagadora maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que é isso da Assembleia Municipal. E isso é muito grave. Isso é que me parece grave. É passarmos mais de 40 anos do 25 de Abril, e as pessoas não entendem como funciona o nosso sistema político. Ou seja, repare, qual é... quer dizer, o problema que se coloca aqui é o seguinte. Nós tivemos uma percentagem de abstenção, portanto, maior número de pessoas a não votar do que a ir votar. O que já é, de facto, algo que nos deve fazer refletir e muito. Tivemos uma percentagem de votos brancos e nulos que faz desse conjunto de pessoas que simplesmente votou em branco ou simplesmente votou voto nulo, diria, entre aspas, a quarta força política na Assembleia Municipal. Isto é que é preciso perceber. Porquê é que isto está a acontecer? Quer dizer, a liberdade existe, mas também existe a apatia.
O que está a dizer, e de alguma forma deixe-me ver se eu entendo, é que estas discussões em torno do funcionamento da Assembleia não quer que sejam, digamos assim, utilizando esta expressão, inquinadas a favor apenas de uma elite que se movimenta à volta disto. É isso.
Olha, gostei da palavra que utilizou, elite.
E elites também, entre aspas.
Ora bem, exatamente. Não pode haver um divórcio entre os órgãos representativos, e a Assembleia Municipal tem os representantes, é isto quando eu falei no compromisso de honra que nós assinámos, é um compromisso de honra de estar ali a representar o povo. É para isso que nós lá estamos. Não estamos para representar, é claro que cada um está vinculado a um partido, mas aquilo que estamos ali a fazer é ser os representantes do povo. E, de facto, não podemos, digamos, pactuar com esse divórcio em relação ao povo. Portanto, eu acho inadmissível que as pessoas não saibam para que é que serve a Assembleia Municipal e qual é o seu papel, que é um papel da maior relevância. Um papel que é um papel, para já, deliberativo. É preciso ver que o papel deliberativo compete à Assembleia Municipal, e é preciso que as pessoas percebam isto. Deliberativo quer dizer que toma as grandes decisões do município e é um outro papel muito importante, que é o papel fiscalizador. Bom, então nós estamos lá para tomar grandes decisões e estamos lá para fiscalizar quem? O Executivo Municipal e, portanto, os seus próprios serviços e o seu funcionamento. Portanto, parece-me da maior importância fazer esta pedagogia democrática. Ou seja, para que é que de facto existe uma Assembleia Municipal? Eu falei na minha intervenção, houve tempos, antes do 25 de Abril, em que existiam câmaras municipais, mas o Presidente da Câmara era nomeado pelo Governo. Certamente que os Presidentes da Câmara, antes do 25 de Abril, e o meu avô até foi um desses, tiveram uma grande dedicação à causa pública e, portanto, punham acima também o seu interesse em fazer, digamos, o melhor, neste caso, por Aveiro. Mas não estavam sujeitos ao escrutínio permanente e à vigilância permanente e fiscalizadora de um órgão como nós temos no Portugal Democrático, que é a Assembleia Municipal.
Luís, ao dar este passo, dá um sinal ao seu município, mas também do seu compromisso, mas também em relação a um determinado projeto político e a uma determinada liderança política. Até onde é que vai esse grau de comprometimento e identificação com a gestão de Ribau Esteves em Aveiro?
Bom, em primeiro lugar, é preciso não esquecer, e eu não esqueço, que eu sou o primeiro dos apoiantes do engenheiro Ribau Esteves. O primeiro dos apoiantes, porque a minha candidatura foi como cabeça de lista da aliança com Aveiro. E, portanto, o engenheiro Ribau Esteves tem, no primeiro dos seus apoiantes, exatamente a minha pessoa. Este é o ponto de partida, óbvio, porque eu fui eleito no contexto de uma determinada maioria. E, portanto, estou inteiramente solidário e aproveito aqui publicamente, como já o tenho feito, para reconhecer o extraordinário trabalho que ele fez durante estes 4 anos. Eu costumo dizer que eu já era apoiante do engenheiro Ribau Esteves muito antes dele ser presidente da Câmara de Aveiro, porque já o via como uma figura que muito iria trazer para o nosso concelho, como se veio a comprovar. Portanto, isso aí, obviamente, eu fui realmente o primeiro dos seus apoiantes, o primeiro dos deputados da maioria. Acontece que, entretanto, fui também indicado como, e fui, digamos, escrutinado pelo povo através do voto de sufrágio direto na lista. As pessoas sabem, porque é tradição em Portugal fazer dessa forma, que eu era o candidato a presidente à Assembleia Municipal de Aveiro. Portanto, também fui escrutinado publicamente e tenha essa legitimidade democrática do voto popular, agora confirmado pelo voto dos deputados municipais na última sessão de instalação. Isto significa, todos nós estamos cientes do que compete a cada um dos órgãos. O Sr. Presidente da Câmara é o Executivo, lidera o Executivo e sabe muito bem as competências que tem e o seu projeto político, e ele sabe, e eu também sei, e todos nós sabemos, que há uma outra figura municipal, que é o Presidente da Assembleia Municipal, que está, obviamente, e a mesa que foi eleita, incumbido de manter um funcionamento da Assembleia Municipal, tendo em conta as várias sensibilidades políticas, embora sendo oriundo de uma determinada maioria. O Presidente da Assembleia Municipal tem que ter sempre presente que está ali com uma função de uma certa moderação e de assegurar o respeito, quer pela maioria, mas também o respeito pelas minorias. E, como eu disse também na minha intervenção pública, na sessão de instalação, nós tivemos uma claríssima maioria do projeto que foi designado Aliança com Aveiro. Acho que a maioria não deixa qualquer dúvida, mas também temos uma importante representação, por exemplo, do Partido Socialista, que não podemos descurar. Temos o Bloco de Esquerda, com os seus dois deputados, temos o Partido Comunista e temos o PAN. E, portanto, tudo isto são correntes que existem na sociedade aveirense que têm que ser respeitadas.
O que é que, em duas, três ideias, o que é que transforma o exercício de Ribalesteves, nas suas palavras, em extraordinário neste primeiro mandato? Pelo contexto, pelas dificuldades?
Olha, eu penso que ele correspondeu às expectativas que nós depositámos. Há bocado, no início, disse que eu estaria um bocadinho lá na universidade. Eu, de facto, fiz parte da lista da primeira candidatura do engenheiro Ribalesteves à
lugares,
Câmara Municipal de Aveiro. Portanto, eu fazia parte da lista num lugar muito honroso, que era um lugar de suplente para a lista do Executivo. Portanto, eu já fiz parte, e com muito orgulho, com muita honra, da sua primeira candidatura. E, portanto, eu diria que, na minha avaliação pessoal, ele confirmou as expectativas que eu desde sempre, aliás, como disse, até antes de ele avançar com a sua candidatura, sempre apostei.
Portanto, foi um defensor da mudança de Ilhéus para Aveiro, nesse aspecto.
Com certeza. Porque o via, de facto, como uma figura. Vamos ver, há características que o engenheiro Ribalesteves tem e que toda a gente o conhece. E conhece porquê? Por ser uma pessoa com liderança, uma pessoa afirmativa e uma pessoa com um grau de entrega à causa pública que eu acho, de facto, extraordinário. Se nós formos ver o percurso do engenheiro Ribalesteves, ele é mais ou menos da minha idade, um bocadinho mais novo, mas dedicou os melhores dos seus anos ao Conselho de Ilha e ao Conselho de Aveiro, portanto, à vida pública. E eu acho que nós temos também olhar para o percurso dele e ver este esforço enorme que ele faz, e toda a gente que o conhece e que o acompanha sabe que ele faz uma dedicação, não é 100%, é mais de 100%. Portanto, ele continuou com essa enorme dedicação à causa pública, teve um desafio enorme, que foi a situação em que se encontrava a Câmara Municipal de Aveiro, que é por todos conhecido, e obviamente que, digamos, essa tarefa de arrumar a casa não é de sumenos, é estruturante para o futuro do município de Aveiro. E, portanto, ele, tal como nós confiávamos, cumpriu. Ele conseguiu, de facto, estruturar o funcionamento e o contexto financeiro da Câmara Municipal de Aveiro, no sentido de agora termos um mandato em que certamente será possível abraçar outros projetos mais ambiciosos.
Havia aquela ideia de que as expectativas estavam muito altas e durante a campanha foi referida esse ponto, digamos assim, de referência, que era o início do mandato, 2013, e nos críticos foi dito que de facto as expectativas estavam tão altas que não se cumpriram. O que é que diria? Este será o mandato, este segundo mandato, para, no fundo, cumprir com essas expectativas mais elevadas em termos de execução, de capacidade de execução, uma vez que o primeiro mandato acaba por ser de estruturação, não é? Ao que é dito, de preparação, de ele utilizou em tempo a expressão aparelhamento do navio para ir para alto mar. Este é um segundo mandato que pode ser encarado com outro tipo de expectativas pelos cidadãos?
Com certeza que o contexto é diferente e neste momento, digamos, casa arrumada, neste momento há condições, certamente, para que se possam agora concretizar todo um conjunto de projetos ambiciosos, porque é outra característica que também nós, penso que toda a gente reconhece, no Sr. Presidente da Câmara, é o ser uma pessoa ambiciosa, no sentido de ter ambição para os concelhos que lidera. Agora, obviamente que a experiência do passado, mas todos aprendemos com isto, quer dizer, isto eu penso que é o país todo aprendeu, porque nós vivemos uma situação muito complicada a nível nacional, e portanto, todas as autarquias têm presente. Aliás, a regra geral, na dinâmica do déficit do Estado, as autarquias têm tido significativas melhorias. Portanto, há um outro contexto e outras condições para pôr em concreto determinados projetos mais ambiciosos, mas com certeza que não vamos entrar em loucuras, que há o bom senso, porque a experiência do passado e a dificuldade toda que existiu em pôr a casa em ordem estará sempre presente nestes próximos 4 anos.
Reveu-se no discurso de Nogueira Leite, portanto, presumo, identifica-se com ele, quando o antigo Presidente da Assembleia diz que não espera grandes obras, espera um investimento sobretudo naquilo que é a força de Aveiro, um lado mais imaterial, eventualmente.
Bom, eu não quero estar a comentar agora cada um dos atores, muito menos um dos meus, do meu direto antecessor, mas penso que, obviamente, nós também não podemos diabolizar as obras. Nós, Aveiro, não se pode tornar... Nós temos aqui um problema, por exemplo, muito interessante, que é a questão de um certo déficit de população. O Conselho de Aveiro é um concelho que não cresceu em termos populacionais. E nós comparamos mal com várias outras terras que não têm, digamos, o nome e a tradição da importância de Aveiro. E temos que estar com muita atenção a isso. Portanto, nós não podemos passar a tornarmos um concelhozinho, ainda por cima agora, com desfeita a realidade, digamos, distrital, não é? Em que nós éramos a capital do distrito, Aveiro não pode ser um concelho envergonhado. Ciente do trabalho e do bom senso que é preciso ter para fazer as obras de acordo com um devido planeamento e sustentação financeira, mas temos que ser um concelho com ambição. Eu concordo que há também muito a fazer no plano imaterial. Falei, por exemplo, nas próprias condições de vivência democrática, mas nós temos que ser um concelho ambicioso e liderante. E, portanto, não podemos também agora diabolizar as obras públicas, que podem ser elas próprias dinamizadoras de toda uma atividade económica, porque os concelhos precisam de crescer, de ter atividade económica, porque voltamos às preocupações dos aveirenses. O que é que preocupa os aveirenses? Será de facto um detalhe ou outro do regimento da Assembleia Municipal? Ou é, por exemplo, as questões do emprego? Não é? Ora, obviamente que as políticas municipais podem ser fortemente condicionadoras do emprego ou do desemprego. E nós temos que ter em atenção isso. Eu acho da maior relevância que o Executivo tenha políticas promotoras do emprego. Porque as pessoas precisam ter o seu ganha-pão. Os nossos filhos precisam de encontrar trabalho.
E isso pode significar o quê? Acessibilidades, cuidar de zonas industriais?
Acessibilidades, fomentar a captação dos investimentos. E eu penso, mais uma vez, enfim, estaria aqui para fazer permanentes elogios ao Sr. Presidente da Câmara, mas temos que reconhecer também essa qualidade. É uma pessoa que tem a experiência e as qualidades pessoais no sentido de conseguir a mobilização. Portanto, a mobilização não é só a mobilização dos cidadãos. É preciso mobilizar as empresas, os investimentos. E, portanto, a política municipal tem que ter isto muito presente. E quando nós falamos, por exemplo, de um dos projetos, eu não queria muito entrar enfim, nesses pormenores mais de política executiva, mas está no programa da Aliança, portanto, uma nova atenção, por exemplo, à área da Lota, da antiga Lota de Aveiro, que neste momento não está na alçada municipal e o Sr. Presidente tem referido como uma das suas bandeiras. Obviamente que todo aquele espaço pode e deve ser dinamizado, necessita de alguma intervenção, qualificação, para, dessa forma, motivar toda uma dinâmica socioeconómica de que a Aveiro precisa.
O investimento privado.
Com certeza. Portanto, as políticas autárquicas e determinadas obras não as devemos ver como negativas per si. Podem ser catalisadoras de uma mobilização de investimentos de que o país tanto carece e de que a Aveiro não pode ficar a olhar para os outros concelhos, a subir para o lado e a pensar sempre traumatizada, diria, pela questão das dívidas e do passado.
A verdade é que Aveiro, e nesse capítulo, naquilo que fala, se ouve falar muito mais pelos investimentos no turismo, um novo hospital privado, este tipo de equipamentos e de serviços, no fundo, não é? Gerador de emprego na área dos serviços. Mas deixou de se ouvir falar de grandes empresas, apesar de elas estarem aí, até ver projetos de investimento, ampliação de instalações de algumas grandes empresas, mas não a atratividade de trazer e instalar novas grandes empresas da área, por exemplo, industrial. O Luís, que ideia é que tem sobre isto? A vocação da Aveiro está mesmo nos serviços, no turismo, ou pode estar na velha indústria?
Bom, é evidente que o turismo, e também eu fico pasmado, com a onda de críticas ao turismo. Não é só em Aveiro e em outras partes do país, quando nós precisamos do turismo como de pão para a boca. O turismo é uma atividade económica, geradora de emprego.
Quando fala das críticas, está a falar o quê? Das queixas em relação ao trânsito, que agora já é mais difícil atravessar a cidade.
De tudo, quer dizer, eu acho de facto incrível as pessoas, por exemplo, estão levemente incomodadas, por exemplo, para atravessar uma determinada rua no centro de Aveiro. As pessoas têm que fazer a reflexão sobre o valor social, económico e social do turismo e da quantidade de pessoas que já emprega, e nós devemos ser um município amigo do turismo. E o Sr. Presidente indicou em diferentes instâncias, precisamente, que o queremos, que já o somos, queremos ser e continuar a ser.
Mas muitas cidades hoje refletem exatamente esse lugar e o papel do turismo, não é? E os limites do turismo.
Sim.
A Aveiro ainda não chegou a esse tempo de fazer esta reflexão.
Eu penso que, neste momento, nós não estamos nem de perto nem de longe com, de facto, uma pressão grave da parte da utilização do turismo em relação aos nossos recursos. Nós temos...
Concentração, não é? É o problema que se fala, é da concentração numa área muito reduzida.
Pois, mas isto, se calhar, o que nós precisamos é de criar outros polos, mas nós temos que ter em conta o seguinte, quer dizer, o turismo é uma atividade, basicamente, uma atividade privada. E, portanto, os investidores é que poderão vir a surgir, obviamente que, de certa forma, acarinhados pelo município, mas isso é algo que é um investimento. Não sou eu que vou fazer os investimentos turísticos, portanto, não é a Câmara que vai fazer um investimento turístico, são os empresários que vão fazer e eles, obviamente, têm um produto para vender, não é? Estamos a falar de uma atividade económica, têm expectativas do lucro e eles sabem reconhecer onde estão as mais-valias turísticas. Temos que ter em conta isso.
O Luís, em relação à indústria, acabou por não falar muito. Vê ainda
indústria...
aqui margem para Aveiro se afirmar também neste campo da velha indústria? Velha, nova?
Bem, com certeza que haverá um esforço na requalificação das áreas industriais do concelho, mas também temos que ter em conta, ainda recentemente, foram anunciados e estão a ser concretizados investimentos importantes na área industrial, digamos, da indústria mais tradicional. Mas também temos que, eu acho que é interessante, fomentarmos aqui um ecossistema de empresas diferentes. E tirando partido, precisamente, da Universidade de Aveiro, da sua incubadora de empresas. O próprio município também tem uma incubadora de empresas, e eu acho que é preciso olhar para isso.
Está a falar das tecnológicas, não é?
Tecnológicas, de serviços, portanto, empresas que tragam inovação. Porque há uma reflexão que também tenho feito por várias vezes, que é pensarmos desta forma. Hoje quase toda a gente utiliza o Facebook, utiliza o Google, passa publicidade, que eles não precisam de publicidade nenhuma, e outras ferramentas, e vamos pensar assim, porquê é que essas ideias, ou por exemplo o Airbnb e plataformas desse género, porquê é que essas ideias encontraram terreno num determinado país e na Europa têm dificuldade sempre em se desenvolver? Aveiro é uma cidade e a sua região que tem, digamos, como característica, sempre tiveram esta abertura ao empreendedorismo. Portanto, nós temos é que fomentar isso.
A ideia de laboratório que tem sido falada, não é? De laboratório vivo.
Com certeza.
A Aveiro perdeu este comboio? Parou no tempo?
Não parou no tempo, mas tem que, de facto, tomar passos decisivos, no sentido de se tornar, de facto, cada vez mais uma cidade que é um polo de uma região, que tem uma universidade extremamente dinâmica, tem estado sempre muitíssimo bem pontuada nos rankings internacionais e que se espera e que tem que criar condições e incentivar precisamente essa dinâmica de novas empresas, novas ideias de inovação, tanto na área dos serviços como da tecnologia.
A questão financeira foi argumento para algumas dificuldades de, digamos assim, do universo ou do raio da ação do investimento no primeiro mandato, agora no segundo, aparentemente não há desculpa. Luís, as freguesias, São Jacinto, Requeixo, as que estão mais distantes do centro, o que é que podem esperar do seu Presidente da Assembleia como garantia de que este é um conselho para ser visto como um todo?
Bom, do seu Presidente da Assembleia e dos seus deputados, porque é preciso lembrar também aos aveirenses que na composição da Assembleia Municipal, por isso é que houve um momento de uma votação direta, em que os eleitores fizeram, portanto, um voto nas listas para deputados por eleição direta para a Assembleia Municipal, mas estão lá também 10 deputados que são os presidentes das juntas de freguesia. Portanto, esses deputados estão a representar as suas freguesias.
Por inerência, não é?
Por inerência, mas são deputados e têm ali também uma determinada função, por alguma razão eles lá estão. Portanto, todos nós, em conjunto, com o Executivo, vamos, com certeza, trabalhar no sentido de tornar o Conselho de Aveiro mais harmónico. E como eu falei há bocadinho, da parte da Assembleia Municipal, um dos aspectos que estamos a pensar no sentido de o promover é a tal descentralização, fazer algumas sessões descentralizadas, de forma a haver uma maior proximidade com os problemas das várias freguesias.
Que papel é que pode desempenhar um mecanismo como o orçamento participativo nessa ligação às freguesias e aos investimentos feitos?
O orçamento participativo, nós neste momento já existe, portanto, uma figura que foi e que poderá ser certamente melhorada e vai ser e vai ter cada vez mais dinâmicas e que acolhe, de facto, a participação de contributos da sociedade de uma forma construtiva e com meios inerentes. Portanto, porque haver um orçamento participativo apenas em que as pessoas, digamos, atiram ideias para a mesa sem a sua sustentabilidade, também não me parece muito correto. Portanto, existem mecanismos que já estão neste momento implementados. O que me parece que, certamente, e isso irá ser feito, é a divulgação desses mecanismos que já existem, no sentido das pessoas participarem, porque o município, se estivermos atentos, tem, de facto, vários mecanismos em que apela à participação, ao concurso, à contribuição de ideias para melhorar o nosso concelho. É preciso é que as pessoas participem. É o tal divórcio de que falávamos no início e que é preciso mobilizar. Temos o público jovem, o público universitário, as várias instituições, as associações do nosso concelho, que é um concelho muito rico na sua vida associativa, tem que participar, os mecanismos estão lá, não podemos estar sempre, desculpe que diga, mas nós temos muito esta atitude de criticar quem está no poder. Agora vamos também olhar, eu utilizei mais do que uma vez aquela frase do presidente John Kennedy, que foi desafiar os americanos a ver o que é que cada um podia fazer pelo seu país e não o que é que o país pode fazer por si. Nós estamos sempre a ver o que é que o governo, seja o Presidente da Câmara, neste caso, as entidades que nos governam, possam fazer por nós. Vamos pensar agora o que é que nós podemos fazer. O que é que nós temos feito? Nós, enquanto cidadãos aveirenses, enquanto participantes nas várias associações, enquanto estudantes, nos vários contextos em que podemos intervir, agora vamos pensar, e nós? O que é que nós fazemos por Aveiro? É este desafio que eu queria deixar aos aveirenses, é que cada um pense o que é que realmente eu posso fazer pela minha cidade. E faça. Tenha uma atitude proativa e não estar só à espera dos poderes.
Este orçamento participativo foi uma iniciativa consensual? Foi difícil convencer Rival Esteves ou não?
Eu não se trata de convencer ou não convencer. O Executivo já tinha previsto, exatamente, essa figura que acolhe a participação dos aveirenses, ela já está em vigor, portanto não tenho rigorosamente nada a ver com esse desenho.
Não foi necessário negociar aqui nada.
Absolutamente
no
nada, isso é uma iniciativa da parte do Sr. Presidente, que já estava em vigor e que vai ser certamente reforçada e na qual eu me revejo. Apenas a única nota é que eu penso que deve ser cada vez mais conhecida para que haja uma participação cada vez maior.
Vamos tê-lo aqui num papel que não será confortável todo, mas dirigente associativo, está numa Assembleia Geral, mas podia estar numa direção como já esteve. Se tivesse que fazer lobby em defesa do património em Aveiro, o que é que gostaria de dizer aos seus autarcas como prioridade, como relevância total para os próximos anos?
Olha, eu vou-lhe dizer, nós também na questão da defesa do património temos que ser proativos. Eu quando estive em termos executivos na direção da Associação Aderave, decidi no meu mandato focar em determinado objetivo. Nós não podemos, nos tempos de hoje, defender o património da forma como se defendia há décadas. Temos que também estar cientes, selecionar determinados objetivos, estar focados e trabalhar para eles de uma forma organizada. Porque, voltamos à mesma questão, quer dizer, é muito fácil estarmos sempre a criticar os poderes, mas é preciso também uma qualificação dos próprios intervenientes, porque isto é uma dinâmica social. Portanto, nós temos que ter associações qualificadas e, por exemplo, nesse caso concreto, nós, na altura, conseguimos toda uma movimentação que levou ao restauro das igrejas de Santo António e São Francisco, que era um problema que tinha décadas e décadas de abandono. Há até um episódio curioso que, na altura em que não existia a Diocese de Aveiro, portanto estava incluída na Diocese de Coimbra, já na altura se chamou o Bispo Conde de Coimbra, para vir a Aveiro ver, veja o estado em que aquilo está, e de facto o senhor na altura lá arranjou uns trocados para fazer uma intervenção. Ora bem, nos tempos atuais, o que é que nós temos que ver? Por exemplo, os fundos comunitários. Portanto, as associações têm que se organizar e se qualificar para serem interlocutores perante o município. E se o fizerem, eu estou certo que da parte do município haverá sensibilidade para, em conjunto, defender o património. Porque o património não é uma causa que deve ser das associações de defesa do património. Elas estão ali para lembrar à sociedade que é preciso defender o património. Mas o município tem todo o interesse em defender o património.
Ou seja, a reabilitação surge como algo que considera nuclear e a abertura à sociedade civil. Fala-se muito, por vezes, desta questão, até das igrejas.
A abertura em que sentido?
A abertura aos públicos, sei lá. Falamos mais da Marquês de Pombal por causa de tribunais do que de património religioso que ali está, não é?
Sim. Obviamente que o património tem que ser fruído. Isso aí eu tenho, de facto, uma concepção, sempre tive, que nós não podemos defender o património para deixar estar de uma forma estática e olhar para ele e muito bonito e está o património. Não. O que é importante é nós olharmos para um conjunto, no caso do património edificado, conjunto de edifícios, e dar-lhes a devida utilização. Houve, por exemplo, uma discussão, que eu por acaso participei, sobre o Museu de Aveiro, Museu Santa Joana. Aquele espaço não é para ficar a ver o tempo passar sem dinâmica. Todos nós sabemos que se nós tivermos uma casa, algures, não habitada abandonada a si própria, o que é que vai acontecer? A sua degradação cada vez é maior. Hoje, por exemplo, no caso concreto do Museu Santa Joana, há todo um conjunto de ações e de utilização daquele espaço que, obviamente, nos levam todos nós a conhecer, porque nós vamos lá para uma sessão, uma apresentação disto ou daquilo. E, entretanto, vamos contemplando a riqueza do património que lá está. Portanto, é preciso dar utilização ao património para o valorizar. Esta foi a forma que eu sempre vi a defesa do património.
O princípio é...
Mas eu não queria também, porque a Associação Aderab tem os seus órgãos próprios e certamente terão a oportunidade de...
Foi um exercício simulado de lobby político. Dois temas mais falados durante estes 4 anos e a campanha, a pré-campanha, a questão da austeridade, dos IMIs, de tudo isto, a questão também dos transportes. O que é que diria? É possível aqui alguma antecipação nestes calendários que foram traçados? Por exemplo, transportes a pedidos em 2019 para as freguesias mais distantes, a eventual redução do IMI, até o cumprimento das metas deste plano de ajustamento municipal, o que é que diria?
Bom, eu diria que, lá está, vamos aqui respeitar de uma forma muito...
Os poderes executivos.
Exatamente, de uma forma muito rigorosa os vários poderes.
Mas quem fiscaliza vai ter de andar...
Com certeza, disto, não é? Iremos acompanhar, mas a definição e nada e melhor do que o Presidente da Câmara Municipal para estar ciente das condições em que isso será possível fazer. Portanto, em face de toda a experiência que existiu e das dificuldades que existiram, do esforço que os aveirenses têm estado a fazer, não se pode desbaratar esse esforço, esse sacrifício, porque nós estamos a fazer um sacrifício. É preciso estar cientes disso. Portanto, a própria, e por respeito a esse sacrifício que tem sido feito, com certeza que o Executivo fará de uma forma prudente e na altura própria, lendo toda a situação, o Executivo fará esse alívio nessas medidas, mas, porque, repare uma coisa, obviamente que seria do maior interesse, às vezes chamam, porque é eleitoralismo, com certeza que seria o mais fácil para o Presidente da Câmara estar a anunciar rápidas descidas do IMI. Teria rendido, se calhar, mais uns quantos votos na presente campanha, mas, de facto, o que nós tivemos foi uma candidatura frontal, que assumiu que, na devida altura, será feito e dentro do contexto que o permita, e não com, de facto, com eleitoralismos, que isso sim seria anunciar de uma forma extemporânea o alívio das medidas que estão a envolver esses sacrifícios aos aveirenses.
Mas, como sabe, os opositores políticos o que dizem é aqui um bocado aquela ideia de quando houver folga vamos ver o que é que se faz ao dinheiro, não é? E não querem propriamente fugitório, querem esse alívio nos bolsos. O que é que diria? Há uma consciência de que há uma dívida em relação aos aveirenses ou não?
Bom, a dívida em relação aos aveirenses, com certeza que isso levava-nos a uma discussão para outro campo, porque não podemos agora analisar o presente sem ter em conta todo um passado. E eu não quero agora entrar nessa discussão, essa discussão já foi mais do que feita.
Acha que essa discussão está enterrada de vez?
Olha, eu acho uma coisa, eu acho que temos que andar para a frente. Eu disse há bocadinho que nós temos que começar a olhar também para os outros concelhos e a dinâmica dos outros concelhos. Temos, neste momento, na minha opinião, felizmente, uma liderança clara, forte e determinada. Temos que aproveitar, temos que consolidar e temos que andar para a frente. Nós não podemos sistematicamente perder aqui, daqui a mais décadas, a discutir sempre o mesmo problema. Portanto, é preciso virar a página. E eu não vou, desculpa a expressão, dar para esse peditório, porque acho que, de facto, é algo que já está gasto e os aveirenses, neste momento, querem, com toda a certeza, andar para a frente, tendo em conta as lições do passado.
Luís, não é um exercício de voyeurismo, mas até atendendo a esta fase da conversa, era uma das questões que tinha para lhe colocar em algum dos momentos. Como é que é esta convivência mais pessoal? Até um irmão de um ex-presidente de Câmara, que foi também muito visado nessas críticas, acha que vai ser aqui, também neste capítulo em particular, o alívio dessas tensões que por vezes surgem em relação ao passado, à herança, o PS a dizer que fez muito na altura, o PSD a dizer que foi o tempo do desvario. acha que vai conseguir aliviar
penso,
esses...
Eu acredito que, vamos a ver, na composição da Assembleia Municipal atual, digamos que ela foi refrescada também com a entrada de pessoas, olha, um bocadinho também como eu, que, para usar uma expressão que até o nosso Presidente tem utilizado, que são os caloiros. E com orgulho nós somos caloiros.
Ou que não estão tanto nas trincheiras, não é?
Ora bem, portanto, esses tais caloiros, e certamente os outros partidos também os terão, se calhar nós queremos andar para a frente. E eu quero acreditar que não vamos passar eternamente na mesma discussão sobre o passado, mas sim temos que ter em conta os desafios do presente e do futuro. Repare, nós estamos num contexto que não é simples. Estou a pensar, por exemplo, nas questões europeias, que nos dizem muito respeito. Portanto, esses é que são os desafios que interessam agora. Portanto, como é que vamos construir Aveiro, não só nos próximos 4 anos, mas também do ponto de vista estratégico, tendo em conta o caminho que a Europa está a levar, com todas estas alterações que certamente se vão refletir na nossa vida, esses é que são os debates que interessam e não estar constantemente a fazer um flashback e analisar o passado.
E ao domingo, como diz o seu irmão, continuam a falar amigavelmente e bem e evitam a política pelo meio?
Não, nós não evitamos. Eu vou dizer, nós não evitamos porque nós somos de uma família em que sempre se discutiu política. Há sítios, há um bocado esse preconceito contra a política. Nós nunca tivemos o preconceito contra a política e sempre discutimos. E há uma coisa que nós fomos criados neste espírito, é que achamos normal a diversidade. Nós somos 7 irmãos, não é coisa pouca. E, portanto, de facto, cada um pensa pela sua cabeça. Sempre fomos criados assim e habituámos-nos a ter quase um mini parlamento familiar. Nesse sentido, tanto nós temos a exata noção de que pensamos de forma diferente, sempre pensámos, desde muito cedo. Por exemplo, eu em concreto fui membro da JSD desde os meus tempos de liceu, em que estive nas listas para as associações de estudantes, etc. E, portanto, cada um de nós tem a sua opção e a sociedade é assim, nós refletimos essa mesma sociedade. Fomos educados num ambiente de diversidade de opiniões e respeito mútuo, e muita amizade, porque isso, aliás, isso é um tema, um não tema, pá, há temas já, portanto, muito mais interessantes que esse, mas posso dar o exemplo que é conhecido por, a nível nacional dos Portas, que então a situação ainda era mais extrema, porque eram líderes partidários de 2 partidos, e certamente tiveram sempre uma profunda amizade, que é aquilo que nós temos e vamos manter acima de tudo.
Que é intocável, seguramente. Luís, estamos a terminar nestes minutos finais, só para refletir aqui um pouco daquilo que é o tema do momento no país: incêndios florestais, desconfiança da sociedade civil em relação aos poderes que têm deveres para com as populações. Já nem lhe pergunto, como Presidente da Assembleia Municipal, como académico, como cidadão, o que é que gostaria de ver cumprido, feito, que considere ir restaurar essa confiança?
Olha, em primeiro lugar, eu queria manifestar aqui, mais uma vez e publicamente, a minha solidariedade com as vítimas dos incêndios. De facto, a mim custou muito ver uma região como a nossa, que praticamente não conhecia de uma forma dramática este problema dos incêndios, conhecer da forma que o conheceu. De facto, é algo que nos deve fazer pensar como é que é possível que os incêndios tenham chegado a esta dimensão. Eu acho que os portugueses não vão tolerar mais que haja um desleixo, que haja uma falta de planeamento dos meios disponíveis. Obviamente que esta questão da gestão da floresta é complexa, E tem que ser feita, e penso que agora estão elencadas várias medidas no sentido de fazer uma nova abordagem à floresta de uma forma, portanto, integrada, mas obviamente que isto se vai tornar uma prioridade e nós também temos que assumir isso, porque fala-se muito dos gastos do Estado, é preciso cortar os gastos do Estado, cortar, mas as pessoas esquecem-se muitas vezes das funções essenciais do Estado. E uma das funções essenciais do Estado é a nossa proteção, nomeadamente até à designação da proteção civil.
Portanto, nós não podemos estar constantemente a diabolizar, mais uma vez, o Estado e o seu papel, porque ele tem funções essenciais. Portanto, é preciso reforçar as funções essenciais do Estado. O que também não pode acontecer é estar a haver desperdícios do Estado em outras áreas em que o Estado não teria que lá estar, não é? Portanto, eu penso que é um problema muito grave. Queria enaltecer, a nível local, a forma como foi gerida, digamos, a crise local, de uma forma muito pronta e coordenada pelo Sr. Presidente da Câmara, com os nossos bombeiros. Aveiro teve problemas, mas são incomparavelmente menores do que os problemas que existiram noutros concelhos. E também uma palavra de muito apreço pelo Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República teve, de facto, com a sua presença e o seu discurso, um papel preponderante e determinante, e nós sentimos que temos ali um presidente que está para está com os portugueses e está ali para apoiar os portugueses na hora que eles mais necessitam dele.
Luís Soto, agradecimento, Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, neste programa Conversas. Voltamos dentro de 15 dias com um novo convidado. Até lá.